Estamos no Tratado de Sukkah, na página Mem Beit Amud Beit, 42b, um novo Perek, o quarto Perek de Sukkah, muitos novos assuntos, e vamos começar. Lulav ve'arava shisha ve'shiva. Mishnah conta pra gente que a mitzvah de Lulav e a mitzvah de Arava, elas costumam, dependendo do ano, 6 dias ou 7 dias. A mitzvah de Lulav é a mitzvah que a gente conhece de levantar os 4 espécies. Arava é aquela mitzvah que a gente conhece ela de Oshana Arava, que a gente pega as aravot, a gente hoje em dia, a gente faz a ravatá, a gente bate as aravot no chão, como a gente vai ver no decorrer desse perek, mas na época que o Beit HaMikdash estava construído, eles pegavam a Aravá, tem 2 opiniões, a gente vai ver na Gemara mais pra frente, mas tem a opinião que eles levantavam a Aravá do mesmo jeito que a gente levanta os Arbat HaMinim, tem uma outra opinião que eles rodeavam o Mizbeach com essa Aravá. Então fala a Mishnah pra gente que a mitzvah de Lulá e a mitzvah de Aravá tem anos que elas costumam 6 dias e tem anos que elas costumam 7 dias. A gente já vai ver que depende de quando o Shabbat ele cai no ano. Ha'alel ve'asimcha, a mitzvah de recitar o Alel no Yom Tov, e a mitzvah de Simcha, Rashi explica pra gente que a mitzvah de Simcha é comer a carne do Korban, do sacrifício de Shlamim, Shmona, então recitar o Alel e comer essa carne, costumam 8 dias, os 8 dias, os 7 dias de Sukkot, e mais Shmini Atzeret. Sukkah ve'nisuch ha'mayim, a mitzvah de sentar na Sukkah, comer na Sukkah, dormir na Sukkah, e nisuch ha'mayim. Nisuch ha'mayim, a gente sabe que a cada dia, quando a gente sacrificava o sacrifício do Tamid, aquele sacrifício que a gente sacrificava ele todos os dias de manhã e ia ao anoitecer, junto a esse sacrifício a gente jogava vinho em um certo lugar no Mizbeach. E nos dias de Sukkot, não só a gente jogava o vinho, e sim a gente jogava água junto a ele. Então essa mitzvah de Nisuch HaMayim, como a mitzvah de Sukkah, Shiva, são 7 dias. Os 7 dias de Sukkot, Shmini Atzeret, não se costuma essa mitzvah. Rechalim, a flauta. O que quer dizer a flauta? Todos os dias de Sukkot no Beit HaMikdash é uma grande alegria. A gente vai estudar no capítulo que segue a esse capítulo sobre essa grande alegria. E se usava diferentes instrumentos musicais. E um dos instrumentos que se usava era a flauta. Então, usar a flauta para essa alegria, dependendo do ano, era Hamishá ou Shishá. 5 dias da festa de Sukkot ou 6 dias. Porque não se pode tocar a flauta nem em Yom Tov, nem em Shabbat. Então, se o Shabbat ele cai junto ao Yom Tov no mesmo dia, então sobrou 6 dias. Mas se tiver Shabbat separado ao Yom Tov, vamos dizer que o Yom Tov caiu a qualquer dia da semana, então a gente, 2 dias da festa de Sukkot, a gente não vai usar a flauta. Fala Mishnah. Lulav Shiva, quando a gente costuma pegar o Lulav 7 dias? A gente sabe que não no Beit HaMikdash, a mitzvah de Deoraita, a mitzvah de acordo com a Torá, de pegar os 4 espécies, é só no primeiro dia do Sukkot. Já no Beit HaMikdash, tinha uma mitzvah a mais, que era pegar, levantar o Lulav todos os 7 dias de Sukkot. Então fala a Mishnah pra gente, Lulav Shiva, quando que o Lulav era acostumado 7 dias? Keitzad, Yom Tov HaRishon Shechag Shechag Yod B'Shabbat, se o primeiro dia de Sukkot caiu em Shabbat, Lulav Shiva, aí a gente pega o Lulav 7 dias, aí a mitzvah de Lulav, ela pode ser cumprida mesmo no Shabbat. Shar Kol HaYamim, mas vamos dizer que o Yom Tov caiu em qualquer outro dia da semana, e o Shabbat cai não no primeiro dia de Sukkot, sim, no decorrer do Sukkot, aí Shishá, e a gente não pode pegar o Lulav no dia de Shabbat, e aí a gente só vai cumprir a mitzvah de Lulav 6 dias da festa de Sukkot. Aravá Shiva Keitzad, como que é isso que a gente estudou, que a mitzvah de Aravá, ela costuma 7 dias, Yom HaShvi'i Shel Aravá Shechaliot B'Shabbat, se o 7º dia de Yom Tov, ou seja, o Oshana Aravá, ele caiu no Shabbat, Aravá Shiva, e a gente pode levantar e cumprir a mitzvah de Aravá mesmo no Shabbat. Shear Kol HaYamim. Porém, se Shabbat cair em qualquer, ou seja, o 7º dia caiu em qualquer outro dia da semana, e o Shabbat caiu nos outros seis dias do Hag, aí é só Shishá. Aí a gente não pode cumprir a mitzvah de Aravá no Shabbat. A gente só pode cumprir a mitzvah de Aravá no Shabbat se o Shabbat for no sétimo dia de Sukkot. Fala a Mishnah. Mitzvah Lulav Keitzad. Como que a gente cumpria a mitzvah de Lulav no primeiro dia de Sukkot se ele caiu no Shabbat? Yom Tov HaRishon Shechag Shechaliot B'Shabbat. O primeiro dia de Yom Tov caiu no Shabbat. Molichim et Lulavim L'Arabait. Eles levavam os Arbata Minim, o Lulav e os Arbata Minim, para o Harabait, ou seja, para o monte onde o Betamigdash estava construído antes de Shabbat. Vachazanim e Kablim Mehem, e as pessoas que tomavam conta lá do Betamigdash, eles recebiam esses Lulavim deles. Vesodrim otam al gabei itztaba, e eles arrumavam eles em um certo palco, um certo banco que tinha lá no Harabait. Vazkeinim, as pessoas mais idosas, manichim et shelahem belishka. Eles colocavam os lulavim deles em um certo quarto. O melamdim otam lomar, e a gente ensina todas as pessoas que traziam os lulavim falarem, kol mishvagia lulavim leyado, alei olo bematana. Qualquer pessoa aqui pegar o meu lulav na mão dele, eu estou dando para ele de presente. Por quê? Porque a gente já estudou antes que o lulav, ele tem que pertencer à pessoa para sair da obrigação no primeiro dia. Então, se acaba acontecendo que o lulav ele vai ser recebido, ou seja, a pessoa vai pegar o lulav que não é dele, vai pegar o lulav do amigo dele. E esse amigo não deu para ele o lulav, ele não pode se isentar da obrigação do lulav. Então a gente obriga cada pessoa a falar, olha, se é certa outra pessoa, e não, que não seja eu, pegar o meu lulav, eu estou dando para ele de presente. Lemachar, no Shabbat de manhã, Mashkimim, Ubaim, as pessoas acordam cedo e eles vêm para o Beit HaMikdash, Vachazanim Zorkim Otam Lifneem, e aí essas pessoas que tomavam conta lá jogavam os lulavim para frente deles. Vem Mechatfim, e cada um ia lá e pegava os lulavim de uma forma bem agressiva. Umakim Ishet Haveró, e eles batiam um no outro para pegar os lulavim. Kshau Beidin Shebaul Idei Sakana, quando o Beidin viram que as pessoas estavam chegando, estava tendo perigo de vida, ou as pessoas levavam pancadas, pegando os lavim, itkino, então eles fizeram um decreto, shekol echad vechad notel bebeito, e cada pessoa, ela vai cumprir a mitzvah na casa dela, ou seja, antes de ir para o Beit HaMikdash, amanhã cedo, a pessoa fazia a mitzvah de lulav, e depois ia para o Beit HaMikdash. Fala, Gemara. Amai, tiltu be'almau, velitru shabbat. Então a gente está estudando aqui na Mishnah que cumprir a mitzvah de Arbat Aminim no Shabbat, só pode se o Shabbat é no primeiro dia de Sukkot. No resto, se o Shabbat, quando o Shabbat é em qualquer outro dia de Sukkot, a gente não pode cumprir a mitzvah de Arbat Aminim. Pergunta agora por quê? Qual que é o problema? Qual transgressão? De qual forma a gente está transgredindo, profanando o Shabbat, levantando os Arbat Aminim? Levantar os Arbat Aminim é só um tiltul be'alma, é só carregar numa casa fechada, não é uma proibição no Shabbat. Amaraba gzeira shema itlena beyado vielech etzel baki lilmod. Fala, Raba, é um decreto dos Chachamim. Chachamim decretaram, eles desconfiaram que se a gente falar para a pessoa você pode cumprir a mitzvah de lulav mesmo no Shabbat, a pessoa não vai saber exatamente como se faz os nanuim, como que se balança o lulav para cumprir a mitzvah. Ou ele não vai saber como que se faz a brachá exatamente. E ele vai ir para o rabino perguntar como se faz a brachá. Ele vai acabar carregando o lulav 4 amot na rua. E isso já é uma proibição em Shabbat. Fala Gmará, vai no tama de shofar, vai no tama de megilá. E por esse motivo também a gente não toca no shofar em Rosh Hashaná que caiu em Shabbat. A gente não lê a megilá em Purim que caiu em Shabbat. Até o ponto que os Rishonim perguntam por que Brit Milá a gente não desconfia que a pessoa vai levar o nenê para um rabino para perguntar qualquer pergunta. E os Rishonim, os Mefarshim, eles explicam e respondem de diferentes formas. E Ahi, se é assim, Yom Rishon Nami, pergunta Gmará, se você desconfia que a pessoa vai carregar o lulav dele na rua, então por que no primeiro dia de Sukkot que caiu em Shabbat, a gente sim cumpre a mitzvah? Na época do Beit HaMikdash. Fala Gmará, Rishon, atkinu le Rabanan do Beitô. Já que a gente estuda no final da Mishnah, que Hachamim fizeram um decreto que cada pessoa tem que cumprir a mitzvah na casa dele e não no Beit HaMikdash, aí a pessoa já viu que Hachamim fizeram um decreto, a pessoa já vai se lembrar que ela não pode carregar na rua. Pergunta Gmará, Tina, Hachara Takana, isso é só depois que eles fizeram o decreto? Aí depois que fizeram o decreto, muito bem. Kodem Takana, Maika Lemei, e antes que eles fizeram o decreto que eles iam até o Beit HaMikdash cumprir a mitzvah de Lulav, o que a gente pode falar? Como que as pessoas vão lembrar para não carregar o Lulav fora, na rua, para não profanar o Shabbat? Ela fala agora, não. Rishon de Itim na Torá Bigvulin, no primeiro dia de Sukkot, que essa mitzvah é uma mitzvah em qualquer lugar, ou seja, mesmo não no Beit HaMikdash, a gente tem que cumprir a mitzvah, então logo Gazru Beim Rabanan. Anach de Letim na Torá Bigvulin, Gazru Beu Rabanan. Como a gente lembrou antes, a mitzvah de Lulav fora do Beit HaMikdash, é só, de acordo com a Torá, é só no primeiro dia de Sukkot. Já no Beit HaMikdash, é 7 dias. Então fala agora, no primeiro dia que todo mundo cumpre a mitzvah de Lulav, então a gente não decretou para as pessoas não cumprirem a mitzvah no Shabbat. Já nos outros dias de Sukkot, que é só uma mitzvah do Beit HaMikdash, então a gente falou que se caiu no Shabbat para não cumprir a mitzvah. E aí, pergunta agora se é assim, aí na Nami, porque hoje em dia que o a gente não tem o Beit HaMikdash, mas por que no primeiro dia que caiu, no primeiro dia de Sukkot que caiu no Shabbat, a gente não cumpre a mitzvah de Lulav? Fala Gmará, não, meu Yadino Bekvia de Yarcha. Fala Gmará, a gente desconfia que a gente não sabe exatamente quando o dia de Sukkot cai. Do mesmo jeito que a gente faz o Yom Tov Sheini Shel Galuyot, a gente faz 2 dias de Sukkot. Porque a gente desconfia, talvez não é esse o dia de Sukkot correto. Então a gente desconfia da mesma forma que talvez não é esse o dia de Sukkot. Então a gente não vai profanar o Shabbat por uma dúvida que talvez é Sukkot. Pergunta Gmará, hino de Yad Bekvi de Yarcha Alitru. Mas tiveram épocas que eles sabiam exatamente quando que era o Sukkot. Eles sabiam exatamente quando que o mês foi fixado. Fala Gmará, e na Hinami, você tem razão. Naquela época que eles sabiam quando o mês foi fixado, eles realmente cumpriam a mitzvah de Lulav, mesmo no Shabbat, quando o Shabbat caiu no primeiro dia de Sukkot. E eu vou provar isso para você, fala agora. Detalhe, errada, porque a gente estudou em uma braita, e onde vai deixar o Shulchag, Shechaliot b'Shabbat, Kolam, Olechimet, Lavem, Larabai. Em uma braita está escrito, do mesmo jeito que está escrito na nossa Mishnah, que se o primeiro dia de Sukkot caiu no Shabbat, eles levavam todos os Lulavim para o Arabai, para o Beit HaMikdash. Vetania ainda que em outro lugar está escrito, Lebeit HaKnesset, que eles levavam os Lavim para a sinagoga, não para o Beit HaMikdash. Por que em um lugar está escrito que eles levavam para o Beit HaMikdash, em outro lugar está escrito que eles levavam para a sinagoga? Shma Minah, Kamizat Beit HaMikdash Kayam, Kamizat Beit HaMikdash Kayam. Shma Minah, uma braita está tratando quando o Beit HaMikdash estava construído, e levavam para o Beit HaMikdash. Quando o Beit HaMikdash já foi destruído, eles levavam para o Beit HaKnesset. Então, na época que eles sabiam exatamente quando o mês foi fixado, eles tinham certeza que o primeiro dia de Sukkot que era no Shabbat era realmente Sukkot. Eles realmente cumpriam a mitzvah de Arbat HaMinim. Já a gente não tem certeza quando que é o primeiro dia de Sukkot. A gente não profana o Shabbat por uma dúvida. E no decorrer da Sugya, na próxima página, a gente vai ver que a Gemara vai responder essa contradição entre essas duas braitas de uma outra forma. Fala, Gmará. De qualquer forma, a gente estudou que no primeiro dia de Sukkot, em todo lugar tem que cumprir a mitzvah de Arbat HaMinim, não só no Beit HaMikdash. Pergunta, Gmará, de onde que a gente sabe isso? Deite min haTorá b'Gvulin minala. Onde que a gente aprende que a mitzvah de Lulav ela costuma, em qualquer lugar, no primeiro dia? Detanya, como a gente estudou numa braita, o lekachtem, escrito no passuk, vocês vão pegar as 4 espécies, o lekachtem. A gente aprende a palavra o lekachtem, que cada pessoa e pessoa tem que pegar, não é uma pessoa pega para todo mundo, ou o beidim pega para todo mundo, cada pessoa e pessoa precisa pegar o de. Lachem, está escrito lekachtem lachem, vocês vão pegar para vocês. A gente aprende a palavra lachem, mishelachem, que os Arbat HaMinim, os 4 espécies, tem que pertencer à pessoa que está cumprindo a mitzvah. Para excluir um lulav emprestado ou um lulav roubado. Beyom, está escrito lekachtem lachem bayom arishon. Vocês vão pegar as 4 espécies no primeiro dia. A palavra beyom vai afilo beshabbat. Vem ensinar mesmo no Shabbat. Rishon, está escrito no pasuk Rishon, vocês vão pegar o lulav no primeiro dia. Afilo Bikbulim, já que não está escrito nenhuma restrição aonde que vocês vão pegar as quatro espécies. Está indo em qualquer lugar, mesmo não no Beit HaMikdash. Harishon, escrito no Pasuk, Lekachtem Lachem Beyom Harishon, escrito, vocês vão pegar as quatro espécies no primeiro dia com um rei. Não está escrito só Yom Rishon, está escrito Harishon, o primeiro dia. Meramente, não do Hela Yom Tov Harishon Bilvad. Isso vem ensinar que a mitzvah de quatro espécies, a mitzvah do Rabat Aminim, é só empurra o Shabbat quando ele caiu no primeiro dia de Sukkot. Fala, Gmará. Amar, Mar. Agora vai explicar agora essa braita. Bayom, filho do Shabbat, escrito no Pasuk. Bayom veio ensinar aqui mesmo no Shabbat, Bichrei, Tiltul, Bealma, Uitzichkral, Mishrei, Tiltul. Gente, estudantes que levantar as quatro espécies, não tem nenhuma melachá, não tem nenhum trabalho proibido no Shabbat que é feito na hora que a gente levanta as quatro espécies. Por que a Torá precisa escrever Bayom, afirma o Shabbat, mesmo no Shabbat? Por que eu pensaria que no Shabbat eu não tenho que cumprir essa mitzvah? Fala, Gmará, Marava, Lonitzichal, Lamachirei, Lulav, Aliba, Dehai, Tana. Está indo, não está indo sobre cumprir a própria mitzvah de Arbat HaMinim, e sim está indo sobre a preparação para cumprir essa mitzvah. Que preparação? Ou seja, por exemplo, cortar o lulav da terra. Se o lulav ele ainda está na árvore, então a gente pode ir lá cortar. Isso é uma melachá, isso é um trabalho proibido no Shabbat. Isso vem ensinar que isso eu posso sim fazer no Shabbat. De acordo com um dos Tanaim, Tanaim, como eu estou numa braita, lulav achol makshirav, tochine ta Shabbat, e Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer sustenta que o lulav, tanto a mitzvah do lulav e a preparação para a mitzvah do lulav, ela empurra o Shabbat. A gente pode profanar o Shabbat para preparar o lulav para cumprir a mitzvah. Fala Gmará, Maitama de Rabbi Eliezer. Qual o motivo de Rabbi Eliezer? De onde que ele aprende isso? A Bar Krat, escrito no Pasuk, Bayom, filho do Shabbat. Está escrito Bayom, isso vem ensinar aqui mesmo no Shabbat. Verabanan, fala Gmará, mas tem os Chachamim que eles discordam do Rabbi Eliezer. Eles sustentam que as preparações para a mitzvah de lulav não empurra o Shabbat. Então o que eles fazem com essa palavra Bayom? Bayom, Mayav, Dilei, Bibayelei, Bayom Velobalai. Isso vem ensinar que a mitzvah de lulav só pode ser cumprida durante o dia e não durante a noite. Rabbi Eliezer, Bayom Velobalai, Laminav. E de onde que Rabbi Eliezer sabe que não se pode cumprir a mitzvah de lulav depois que anoiteceu? Fala, Gmará, não fica nem me seifa declarar. A gente aprende do final do Pasuk. Que está escrito no final do Pasuk, Usmachtem lifnei Hashem Elokichem, Shivat Yamim. Está escrito que vocês vão se alegrar na frente de Hashem 7 dias. Que desse Pasuk a gente aprende a mitzvah de Lulav no Beit HaMikdash, que a pessoa está obrigada de cumprir ela 7 dias. E lá está escrito Shivat Yamim, 7 dias. Então Yamim velo leilot, dias e não noites. Verá banane, por que os Chachamim não quiseram aprender desse Pasuk? Imeatam, se fosse de lá, Avamina, eu poderia pensar Leilev Yamim Yamim Isuka. Eu ia aprender a palavra Yamim da palavra Yamim que está escrito sobre a mitzvah de Isuka. Malalan, como a mitzvah de Isuka é Yamim Vafilo Leilot? Do mesmo jeito que a mitzvah de Isuka é tanto no dia como à noite, como agora vai aprender a seguir, a Afkana, poderia pensar que em Lulav também, Nami Yamim Vafilo Leilot. Isso que está escrito Yamim não é para excluir noites, e também está incluindo noites. Por isso que criar banana aprenderam da palavra Bayom e não da palavra Yamim. Fala Gmará, Sukkah Gufa Minalan. De onde que a gente sabe que Sukkah ela costuma depois do anoitecer também? Detalhe Rabanan, como a gente disse, Dona Mabraita. Basukkot Teixlujim Atamim. Vocês vão sentar na Sukkot 7 dias. Yamim, Bafiru Leilot. Dias e mesmo noites. Não só dias. Não só durante o dia, e sim anoitecer também. Fala Gmará, Taomer Yamim, Bafiru Leilot. Eino Elamim, Velo Leilot. Você vai me falar aqui dias e noites também, talvez só dias. Ou seja, de noite não precisa cumprir a mitzvah de Sukkah. Fala Gmará, Vedino, eu posso aprender. Eu vou te provar que não é assim. Neymar, Kan Yamim, Veneymar, Belulav Yamim. Do mesmo jeito que está escrito Yamim em Lulav. E está escrito a palavra Yamim em Sukkah. Malalan Yamim Velo Leilot. Afkan Yamim Velo Leilot. Do mesmo jeito que em Lulav só dias e não noites. Mesmo que está, por causa que está escrita a palavra Yamim, assim também em Sukkah está escrita a palavra Yamim, é só dias e não noites. Fala Gmará, o Klach Lederechzom, mas porém eu posso aprender de outro lugar, e aí vai incluir as noites. Neymar Kan Yamim, Neymar Bemiluim Yamim, Malalan Yamim Vafilo Lelot, Afkan Yamim Vafilo Lelot. Tiveram dias no Mishkan que eram chamados de Yemei Amiluim, é quando eles estavam inaugurando o Mishkan, tiveram 7 ou 8 dias de Miluim, de inauguração. E tinha uma mitzvah no decorrer da inauguração que o Aaron e os seus filhos, os Kohanim, eles tinham que sentar dentro do Mishkan todos esses 7, 8 dias. E lá estava incluindo a noite, tanto no dia como de noite, eles tinham que sentar dentro do Mishkan. Fala Gmará, eu posso aprender de Lulav que exclui as noites, ou eu posso aprender de Miluim que inclui as noites. Para o que eu vou comparar a mitzvah de Sukkah? Fala Gmará, Nirelemidomé, vamos ver para qual das mitzvot Sukkah é parecida. Danim davar shemitzvotu kol hayom, davar shemitzvotu kol hayom. Eu vou comparar a Sukkah, a mitzvah de Sukkah, com uma outra mitzvah que ela é cumprida durante todo o dia. Vale o rir, davar shemitzvotu shahachat. Eu não posso provar ou comparar a Sukkah para uma mitzvah que é cumprida em um minuto. Levantou e terminou. Lulav, eu levanto, terminou a mitzvah. Sukkah, a mitzvah, ela ocorre no dia inteiro, e Miluim também, eles tinham que sentar lá no Mishkan no dia inteiro. Então parece que Sukkah é mais parecido com Miluim. O que lá foi dele, mas eu posso te falar ao contrário. Danim davar shemitzvotu ledorot, davar shemitzvotu ledorot. Eu vou comprar Sukkah, que é uma mitzvah para todas as gerações, para uma mitzvah que também é para todas as gerações, ou seja, no lar. Vale o rico Miluim, shenoagim ledorot. Mas eu não posso provar, eu não posso comparar Sukkah para Miluim, que Miluim é só na inauguração do Mishkan, que não é uma coisa que se costumava todas as gerações. Fala agora, Talmud Lomar, por isso que eu aprendo Teshvu Teshvu Lekzerah Shavah. Eu aprendo uma Gzerah Shavah, não aprendo de uma comparação simples, e sim uma Gzerah Shavah. Gzerah Shavah é um dos jeitos que a Torá ensina diferentes halachot para a gente. Ou seja, se está escrito uma palavra em um lugar e a mesma palavra em outro lugar, Hashem falou para Moshe Rabbeinu que você tem que aprender uma palavra da outra palavra. Neymar Kan Teishvu, Neymar Miluim Teishvu. Do mesmo jeito que está escrito aqui a palavra Teishvu, e nos Miluim também está escrito a palavra Teishvu. Malala, do mesmo jeito que lá, Yamim Afilu Leilot, dias incluem as noites. Afkar, Yamim Afilu Leilot, aqui também os dias incluem as noites. Então, a gente vê que Sukkah costuma tanto de dia, tanto de noite. Já o Lulav, ele só costuma durante o dia. Nefira Beliezer, a gente aprende isso do que está escrito Shivat Yamim. E de acordo com o Rabanan, a gente aprende isso do que está escrito Bayom Velo Balaya. Fala, Gmará. Aravá Shivá Keitzad. A gente estudou na Mishnah que a mitzvah de Aravá, ela costuma 7 dias se o Shabbat caiu no 7º dia, no Hoshana Rabá. Então fala, Gmará. Aravá Bashvi Maitama Dach HaShabbat. Por que a mitzvah de Aravá, no 7º dia de Sukkot, ela empurra o Shabbat? E nos outros dias não. Se caiu o Shabbat em qualquer outro dia do Chag, a gente não pode no Beit HaMikdash cumprir a mitzvah de Aravá. A Rabbi Yochanan, o motivo disso é que dei lefarsema shei min haTorah, para divulgar que a mitzvah de Aravá é uma mitzvah da Oraita, uma mitzvah da Torá, não é uma mitzvah de Rabaná. Hiach, se assim, lulav na militre que dei lefarsema shei min haTorah. Então, lulav também, vamos deixar eles cumprirem a mitzvah de lulav do 7º dia de Sukkot para divulgar que a mitzvah de lulav é a mitzvah da Torá. Fala, Gmará, lulav, zirá mishum derava. Lulav não, lulav a gente não pode deixar eles cumprirem no 7º dia, porque tem esse decreto de Rava, que talvez a pessoa vá levar na rua para perguntar pro rabino como que se faz a brachá, como se faz o nanuim. Pergunta, Gmará, yach, Rava nabi nixor. Aravá também a gente tem que decretar, talvez a pessoa vai levar a Aravá para perguntar para o Rabino como se faz essa mitzvah direito. Fala agora, não, tem uma grande diferença entre Aravá e Lulav. Aravá, Shluchei Beidin, Maitelah. Lulav, Lakol Masur. Aravá não era todo mundo que levantava a Aravá. Só tinha uma Aravá, que os mensageiros do Beidin, eles traziam a Aravá para o Beit HaMikdash. E os Kohanim faziam a mitzvah do Aravá. Não era que todo mundo tinha Aravá para cumprir a mitzvah. Já o Lulav, qualquer pessoa tinha o Lulav para cumprir a mitzvah dele. Então o que sai? Que se é uma mitzvah que cada pessoa particular faz, a gente desconfia. Talvez a pessoa vai acabar levando para o Rabino para perguntar. Já era vai, só o Shluchei Beidin, eles sabem exatamente o que fazer, os mensageiros do Beidin. Eles não vão ter dúvidas e levar no Rishut Rabim e transgredir e profanar o Shabbat. E aí, pergunta a Gmará, mas se é assim que você está me falando que a gente não desconfia, por que a gente não fala que a mitzvah de Aravá pode, mesmo se o Shabbat caiu qualquer outro dia do Chag, também pode se cumprir ela? Fala a Gmará, tem lepipuke belulav? Fala a Gmará, se eu deixar você cumprir a mitzvah de Aravá todos os dias do Chag e lulav só no primeiro dia, as pessoas vão começar a falar que a mitzvah de lulav não é importante. Fala a Gmará, velitre biyom tov rishon. Fala a Gmará, mas então por que você me fala que a Aravá, ela, se o Shabbat caiu no sétimo dia, a gente pode cumprir ela mesmo no Shabbat? Por quê? Porque a gente não fala que o primeiro dia de Yom Tov a gente pode cumprir ela no Shabbat, porque vem o sétimo. Fala a Gmará, lomu hamilta, porque se a gente falar para cumprir no primeiro dia, aí não, ainda não vai ser prova e não vai se divulgar que a mitzvah de Aravá é uma mitzvah da Torá. Por quê? Porque as pessoas vão falar, amrei lulav de kadachi. O motivo que a gente pode cumprir ela mesmo no Shabbat é porque be'etzem o lulav já empurrou o Shabbat. E aí a Aravá também já pegou carona. Mas se a gente especifica um outro dia especial para Aravá, aí as pessoas vão entender que a mitzvah de Aravá é uma mitzvah de Oraita. Pergunta Gmará, velitche bechad me'anach. Então por que você foi do primeiro dia até o sétimo dia? Fala Gmará, queima de kamaf katlam bilishon, já que a gente já não usa o primeiro dia para divulgar aquela minatorá, ukmashvi, então a gente já vai para o último dia, para ser um dia específico. Entre o primeiro é um dia, o último também é um dia específico, qualquer outro dia não é um dia específico e mesuyam para divulgar que a Aravá é de Oraita. Tá bom, então a gente já entendeu por que no sétimo dia a gente pode sim cumprir a mitzvah de Aravá, mesmo que caiu no Shabbat. Por que hoje em dia, se Oshana Rabá, se o sétimo dia de Sukkot caiu no Shabbat, a gente não levanta a Aravá? Do mesmo jeito que no Beit HaMikdash, eles cumpriam a Aravá para lekayem a mitzvah da Oraita, para cumprir a mitzvah da Torá, de Aravá, podia se fazer mesmo no Shabbat. Porque hoje em dia, que a gente pega a Aravá para lembrar a mitzvah que se cumpria no Beit HaMikdash, hoje em dia não é mitzvah da Oraita, porque hoje a gente não tem o Beit HaMikdash. Mas naquela época que era da Oraita, então por que hoje a gente não pega a Aravá para lembrar o que eles faziam no Beit HaMikdash? Do mesmo jeito que a gente sim levanta a Aravá no Oshana Rabá para lembrar o que se fazia no Beit HaMikdash. Então por que se cai no Shabbat, a gente não pode lembrar o que se fazia no Beit HaMikdash? Fala, mas Anam Yadiyah Mikviyah de Archa. Novamente, a gente não sabe quando exatamente, o sétimo dia, a gente não sabe. A gente tem Yom Tov Sheni Shel Galuyot, a gente desconfia, talvez o sétimo dia não é bem o sétimo dia. Quando a Gmará a mesma pergunta, aquelas pessoas, naquela época que eles sabiam quando o mês foi fixado, eles sabiam exatamente quando era o sétimo dia, por que eles não cumpriam a mitzvah de Aravá no sétimo dia que caiu no Shabbat? Fala a Gmará, que ata Baredia, amar, quando o Baredia, ele veio, ele disse pra gente, loikla, o sétimo dia de Sukkot nunca cai no Shabbat. Fala a Gmará, que ata Ravin, quando o Ravin veio, ele falou, vechol mechute amrei, Ikla velodachi. Não, você não tem razão. Ele pode cair no Shabbat, o sétimo dia de Sukkot, e mesmo assim a gente não pode cumprir a mitzvah de Aravá no Shabbat. Vela kasha. Então por que não? Porque realmente a gente não pode cumprir a mitzvah de Aravá no Shabbat. Amar Rabbi Yosef, disse Rabbi Yosef, Maim leimalan da Aravá benetilá dilma bezkifá. Fala Rabbi Yosef o seguinte. Por que a gente pega a Aravá hoje em dia? Porque a gente quer lembrar o que eles faziam no Beit HaMikdash. Agora vamos ver o que eles faziam no Beit HaMikdash. Tem duas opiniões, como a gente já vê no Decoré da Gmará. Tem opiniões que dizem que eles pegavam a Aravá e eles iam em volta do Beit HaMikdash, do Mizbeach, com a Aravá na mão. Do mesmo jeito que a gente faz hoje em dia, no Oshana Rabá. Tem gente que pega a Aravá e vai em volta da Bimá. Então eles pegavam a Aravá e iam em volta do Mizbeach. E tem opiniões que falam que não. Eles pegavam a Aravá, era uma Aravá muito alta, eles colocavam na parede do Mizbeach, eles colocavam a Aravá em pé na parede do Mizbeach, e a Aravá subia até em cima do Mizbeach. Essa que era a mitzvah. Então fala agora o seguinte, se a mitzvah era pegar a Aravá, levantar a Aravá, então hoje em dia, quando a gente levanta a Aravá, é uma lembrança para o que a gente fazia no Beit HaMikdash. Mas se no Beit HaMikdash a gente pegava a Aravá e a gente colocava ela em pé do lado do Mizbeach, pegar a Aravá na mão, como a gente faz hoje, não é nenhuma lembrança para o que se fazia na época que o Beit HaMikdash estava construído. Então não tem nenhum motivo para fazer isso no Shabbat, já que de qualquer forma a gente já não está lembrando o que se fazia no Beit HaMikdash. Então fala, Gmará, Quem te falou que no Beit HaMikdash eles pegavam a Aravá e iam em volta do Mizbeach? Talvez a mitzvah de Aravá na época do Beit HaMikdash, ela colocar ela em pé ao lado na parede do Mizbeach. Agora a Gemara vai provar qual que era realmente a mitzvah que eles faziam no Beit HaMikdash. Fala, Gemara. Eite be Abaye, perguntou a Abaye, Lulav e Aravá, Shishav e Shivat. Escrito na nossa Mishnah que a mitzvah de Lulav e Aravá, às vezes é 6 dias, às vezes 7 dias. Mais lav que lulav. Já que a Mishnah falou lulav e aravá, as duas mitzvot juntas, parece que a mitzvah de aravá é uma mitzvah parecida com a mitzvah de lulav. Mas lulav benetilá, do mesmo jeito que a mitzvah de lulav é pegar ela na mão, a faravá benetilá, então a mitzvah de aravá que se fazia no Beit HaMikdash, também é pegar ela na mão e não colocar na parede do Mizbeach. Fala agora, Midiria, não dá para provar o que você quer provar, vai. Acredita. Cada mitzvah, na forma respectiva dela, ou seja, lulav pegando ele na mão, e aravá colocando do lado do Mizbeach, colocando na parede do Mizbeach. Diz o que a Mishnah colocou os dois juntos, não quer dizer que as duas mitzvot são parecidas. Eite veabá, então a Bahia quis provar de outro lugar. Escrito na Braita, Bechol yom akifim et ha-mizbeach pam achat. Todos os dias de Yom Tov de Sukkot, eles rodeavam o Mizbeach uma vez só. Votou a Yom, e no sétimo dia de Sukkot, Sheva Pamim, eles rodeavam o Mizbeach 7 dias. Mai Lav, com o que eles rodeavam o Mizbeach? Aravá, rodeavam o Mizbeach com a Aravá na mão. Então a gente vê que a mitzvah de Aravá é não colocar na parede do Mizbeach, e sim levar ela na mão. Fala que Maralô, Belulav. O que a Braita lá está falando, que eles rodeavam o Mizbeach uma vez ou 7 vezes, está falando com o lulav na mão, não com a aravá na mão. Pergunta a Gmará, Amarav Nachman, Amarav Baravua, Baravá. Rava Baravua disse que é com a aravá, não com o lulav. Amalei. Então ele respondeu para ele, Hu Amalecha Baravá. Rava Baravua falou para você que eles odiavam com a aravá. Veaná, e eu, Rabi Yosef, estou te falando, a mina pelo lulav, eu estou te falando que não é verdade, ele não tem razão. O que você vai me provar? Porque Rava Baravua falou dessa maneira. Eu discuto com ele, eu sustento que o que está escrito na Braita que eles odiavam o Mizbeach com um lulav na mão e não com uma aravá na mão. Fala Gmará Itmar, e realmente a gente estudou que Rabelazar amar belulav. Rabelazar sustenta que eles odiavam com um lulav. E Rabshmuel Banatan amar Abchanina, da aravá. E Rabshmuel Banatan, no nome de Abchanina, disse que eles odiavam com aravá. Vechen amar Abnachman amar Baravua, baravá. Que eles odiavam com ela para ter uma machloque, uma discussão entre dois amoraí. Amalei Rava, Leira Bitzchak, Berei Rava, Barbarchana. Rava falou para Rav Yitzchak, o filho de Rava Barbarchana, Barúria, o filho de uma pessoa de luz. Tá, vem Malach Milta, Mealeta, Davi Amaravuch. Vem aqui, eu vou te contar uma coisa especial que teu pai falava. Adetnam Kolayom Akivim Tamizbeach Pamachat. Isso que está escrito na Mishnah, que todos os dias eles odiavam o Mizbeach uma vez. Otoayom Akivim Tamizbeach Shavu Pamim. E no sétimo dia eles odiavam o Mizbeach 7 vezes. Achiamaravuch Mishay de Rabelazar. Assim teu pai disse no nome de Rabelazar. Belulav, que eles odiavam o Mizbeach com o Lulav e não com a Aravá. Então, de novo, a gente não tem como provar que o que a gente faz hoje é uma lembrança para o Beit HaMikdash, porque na época do Beit HaMikdash eles não pegavam a aravá na mão, e sim eles colocavam na parede do Mizbeach. Fala Gmará, aí te vem. Mas eu vou te provar, não, que você não tem razão. Eles realmente pegavam a aravá na mão na época do Beit HaMikdash. Por quê? Está escrito na Braita, Lulav do Cheta Shabbat Betchilato. A mitzvah de Lulav impôs ao Shabbat no começo da festa de Sukkot. E a aravá besovó. E a aravá impõe o Shabbat no final da festa de Sukkot. No primeiro dia, no sétimo dia. Fala Braita, Pamachat, uma vez aconteceu que Hash Isha Laravá Liot Beshabbat, o sétimo dia de Sukkot, caiu no Shabbat. E viu Murbiot Shalaravá Melev Shabbat, eles trouxeram essas plantas de Aravá antes de Shabbat, e Nichum Beazará. E eles levaram essas Aravot para o pátio do Beit HaMikdash. E Kiru Ben Baitusim, e tiveram. Tem um certo, uma certa seita, que era chamado Baitusim, que eles não concordavam só com o que estava escrito na Torá explicitamente. Qualquer coisa que os Chachamim aprenderam da Torá, eles achavam que não era verdade. Então eles achavam que a mitzvah de Aravá não existe, porque essa mitzvah não está escrita explicitamente na Torá. Então o que eles fizeram? Benatlum, eles pegaram as Aravot, Bekavshum Tachat Avanim, e eles colocaram pedras em cima dessas Aravot. Eles sabiam que mover pedras no Shabbat é proibido, Então os Chachamim não vão poder mover as pedras, não vão poder cumprir essa mitzvah de Aravá. Lemachar, no próximo dia, Ikiru Be'em Ameharetz, os Ameharetz, os não Chachamim, aqueles que não sabiam Alachá, eles perceberam, vejam todo o Itagadavanim, eles tiraram as pedras de cima. Era proibido, mas eles pensavam que era permitido, e eles tiraram as pedras de cima. Veio uma Koanim, e os Koanim trouxeram, Vezakum Etzidei Mizbeach, e eles empilharam as Aravot na parede do Mizbeach. E por que, que esses baitussim fizeram esse ato tão não bonito? Fizem baitussim botim, shechibut aravá do reta jabat. Que os baitussim eles sustentam que não existe essa mitzvah de aravá. Então o chibut aravá, bater a aravá ou pegar a aravá, não empurra o shabat. Fala Gemara, mas de qualquer forma, a gente está vendo que não só que se colocavam a aravá de pé do lado do Mizbeach, e sim essa mitzvah chamada de chibut aravá. Ribut Aravá é pegar a Aravá e bater ela. Então a gente vê que uma parte da mitzvah é levantar a Aravá. Então, se uma parte da mitzvah que eles faziam no Beit HaMikdash era levantar a Aravá, então hoje em dia o que a gente levanta a Aravá também é uma lembrança do que se fazia no Beit HaMikdash. Então volta a pergunta que a Gemara perguntou: por que a gente não pode empurrar o Shabbat no Shana Aravá, que caiu no Shabbat, no sétimo dia de Sukkot, que caiu no Shabbat? Por que a gente não pode cumprir a mitzvah de Aravá? Alma Benetilai, Tiufta, Vela Nitru. Por que a gente não pode empurrar o Shabbat? Fala agora, que Ivan Danan Lodachina. Já que hoje em dia, quando a gente não sabe quando o mês foi exatamente fixado, e a gente tem dúvida quando que é o sétimo dia de Sukkot, então a gente não empurra o Shabbat. E no Nami, eles que sim sabiam quando o mês foi fixado, Nami Lodachu, eles também não empurraram o Shabbat. Para não ter diferenças entre quem sabe quando o mês foi fixado e quem não sabe, então a gente generalizou que ninguém pode empurrar o Shabbat. Mas a gente viu que o Lulav, a gente viu no Amud Aleph que o Lulav, quando eles sabiam quando o mês foi fixado, eles sim empurravam o Shabbat. Como que a gente provou isso? Que está escrito lá que eles levavam os Lulavim para o Beit HaKnesset, para a sinagoga, não para o Beit HaMikdash. E a gente explicou que isso era quando o Beit HaMikdash já foi destruído. E mesmo assim, já que eles sabiam quando o mês foi fixado, eles podiam cumprir a mitzvah de Arbat Amirim no Shabbat. Fala agora, Amri ledidu nami lodach. Eles também não profanavam o Shabbat, eles não empurravam o Shabbat cumprindo a mitzvah de Arbat Amirim. A vela kach anetarte. Então a gente tem uma contradição entre as duas braitas. De tanichada, que uma braita nos diz, kolam olichim et lavem larabait. Uma braita fala que eles levavam os Arbat Aminim para o Beit HaMikdash. Betania Ida, que outra braita fala que eles levavam o Beit HaKnesset. Eles levavam para a sinagoga, não para o Beit HaMikdash. Então parece que mesmo quando o Beit HaMikdash não estava construído, eles cumpriam a mitzvah de Lulav no Shabbat. Fala agora, o Metarzinan, kam bizman shu Beit HaMikdash kayam. Kam bizman shu Beit HaMikdash kayam. A gente respondeu que a diferença era que um era quando o Beit HaMikdash estava construído, e o outro quando o Beit HaMikdash não estava construído. Fala agora, não. Lo, idi veidi, as duas braitas estão se tratando. Bismarck, o Beit HaMikdash kayam, quando o Beit HaMikdash ainda está em pé. Então, quando o Beit HaMikdash está em pé, então no primeiro dia de Sukkot, a gente pode empurrar o Shabbat para cumprir a mitzvah de Arbat Aminim. Velo kasha. E por que uma braita se refere a Beit HaKnesset, a sinagoga e não ao Beit HaMikdash? Kamba Mikdash, Kamba Ipudim. Aqui está se tratando em pessoas que moravam em Jerusalém, podiam ir para o Beit HaMikdash. E lá está se tratando em pessoas que moravam fora de Jerusalém, longe de Jerusalém, que eles realmente levavam os Lulavim deles para o Beit HaKnesset, para a sinagoga e não para o Beit HaMikdash. Fique com a gente que nessa próxima página a gente vai estudar mais diferenças entre a mitzvah de Aravá e a mitzvah de Lulav.